A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, a gente, quando tem a oportunidade de conversar com alguém ligado à área de saúde, sempre nesse período ou nesse momento em que há mais de um ano se convive com a questão da pandemia da Covid-19, a gente precisa trazer alguns relatos sobre o assunto. Então, eu queria que o senhor começasse nessa entrevista de hoje falando aí sobre a questão da mudança do local de vacinação, o centro de vacinação que passou a atender lá no ginásio do Colégio José Telésforo, se está funcionando, foi dentro daquilo que o senhor esperava, e também sobre os números em Campo Formoso. Aí, número de pessoas que foram recuperadas, contaminadas, enfim, um panorama geral da Covid-19. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM, que nesse momento estão nos ouvindo, prestando atenção nas nossas ações, sugerindo através das redes sociais e nos guiando nesse momento para darmos continuidade a um trabalho que estamos fazendo. Gostaria nesse momento de cumprimentar as 28 pessoas que estão do lado de fora da rádio nos acompanhando nesse momento, entre os nossos coordenadores e técnicos de saúde, mantendo o distanciamento social, mas que fizeram questão, como vemos, estamos desenvolvendo um bom trabalho de me acompanhar nessa entrevista. Agradeço a Luciana Santana, coordenadora da comunicação do município de Campo Formoso, que está comigo aqui no estúdio, ao vereador Júnior Nascimento, que está aqui também no estúdio, representando a Casa Legislativa, casa essa que a gente tem muito respeito, a todos esses vereadores que estão nos ajudando, seja dando apoio no lado ou seja criticando para que a gente cresça cada dia mais. Agradeço também a Rian, meu sobrinho, que está aqui presente, aos Ituveras e toda essa equipe da 98 FM. Macário, nesse momento também, eu queria, antes de começar essa entrevista, agradecer ao nosso prefeito Elmo e o vice Jacim Muniz por ter nos confiado essa pasta tão importante, que é o carro-chefe da sua administração, que é a pasta da saúde. Nesse momento eu mando um abraço a eles. Aproveito também para mandar um abraço ao Conselho Municipal de Saúde, nosso braço direito da administração, com o qual eu conto em todos os momentos difíceis e alegres dessa administração, e que a partir das 14 horas estaremos juntos em mais uma reunião ordinária, dessa vez presencial, para mostrar algumas ações a eles também. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos usuários do SUS, que a cada canto que a gente chega, a cada local que está acontecendo uma ação de saúde, ou até mesmo na rua, ou por mensagens através do WhatsApp, nos parabenizando pela ação e por o nosso desenvolvimento na saúde. Queria lhe pedir licença nesse momento. Essa sua pergunta eu vou responder mais na frente, porque como eu passei para vocês e divulgamos, essa entrevista nossa hoje é uma prestação de conta das nossas ações de saúde nesses 6 meses de gestão. E falo com muita prioridade e transparência que no dia 4 de janeiro já estávamos todos a postos na secretaria, começando as nossas ações. Ações essas que já começamos a planejar desde o dia 1º, momento em que tomamos posse. Então vou pedir permissão a você, aos demais repórteres, que eu vou fazer uma prestação de contas por setor, espero que o tempo dê, porque são muitas coisas, e vocês podem me interromper e as perguntas no momento que a gente for falando. Vou começar pelo CAPS, nosso CAPS hoje referência. Referência e referência boa na região. Até outros municípios já vieram procurar e saber por que o CAPS de Campo Formoso é tão destacado. Esse CAPS a gente encontrou, como eu já dei em outra entrevista, em um determinado local e no primeiro mês de gestão a gente mudou para fazer uma inclusão social melhor. Mas o que eu gosto de destacar é que o CAPS hoje, ele tem o seu programa itinerante que já acontece mensalmente em Laje dos Negros, já aconteceu em São Tomé e estamos com previsão agora para o segundo semestre para ampliar para Araras, Brejão da Caatinga e Tuiutiba. Em Laje já contamos com a presença de um psicólogo que fica lá fazendo essa triagem, fazendo a parceria entre o CAPS na sede do município e os problemas de saúde mental que acontecem em toda a região de Laje dos Negros. Hoje já contamos com um carro destinado à equipe do CAPS para fazer os atendimentos domiciliares. E aí esses atendimentos, eu abro um parêntese, porque foi realmente uma grande conquista nossa, enquanto a gente pegou os dados programados e pactuados do ano de 2020 para 75 visitas por ano, visitas domiciliares, hoje a gente realiza 65 por mês. Agradeço a essa equipe do CAPS. Contamos com psiquiatra hoje 3 vezes na semana, o que acontecia anteriormente apenas uma vez. Então a gente triplicou esse atendimento. Agora, para o segundo semestre, vamos estar retornando gradativamente os grupos e as oficinas terapêuticas que, infelizmente, por conta da pandemia e para evitar aglomerações, a gente precisou suspender. E também em setembro teremos um seminário de prevenção ao suicídio, lembrando do Setembro Amarelo.
Pois não. Sobre remédios, estão disponíveis para quem é paciente do CAPS? Hoje, o CAPS ele é autossuficiente, porque existem remédios caríssimos que as pessoas muitas vezes não têm condições de adquirir, de comprar em uma farmácia.
Ok, Marconi. No CAPS, no início da nossa gestão, a gente estava com a dificuldade de conseguir o medicamento chamado carbolítio, e o carbolítio não estava conseguindo porque faltou insumo nas próprias fábricas. Até para se comprar em farmácias comerciais, tinha essa dificuldade. Todos os nossos pacientes assistidos pelo CAPS, eles são orientados também por uma equipe. Lá hoje a gente tem médico, assistente social, psicólogo, enfermeiro e farmacêutico. O farmacêutico orienta e entrega essa medicação. E vale salientar, enquanto o CAPS também está em seus movimentos itinerantes, essa equipe acompanha toda no interior do município. Então, esses pacientes, eles pegam essa medicação lá mesmo no próprio CAPS. A gente tem uma farmácia instalada dentro do CAPS.
Então, qualquer dúvida sobre essa questão deve ser direcionada ao CAPS diretamente.
Diretamente. Temos a coordenadora Juliana, que está aí embaixo, está nos ouvindo, está nos acompanhando. Qualquer dúvida, pode procurar Juliana no CAPS também. E agora eu vou passar para um outro carro-chefe da nossa administração, é o CAI, o Centro Avançado de Especialidades, um centro que ficou muito bom, muito positivo, com ações e desenvolvimento para as especialidades que lá existem. Mudamos de lugar, era um antigo de centro de reabilitação, como eu já expliquei aqui, a população já entendeu e já sabe o porquê. Ele passou a ser um centro de especialidades, porque a gente entendeu que não só a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição merecia um destaque, a gente precisava ampliar isso. Então a gente criou, e com muita satisfação eu digo, primeiro ambulatório de saúde mental da Bahia. Não existe nem em Salvador um ambulatório acompanhado com psiquiatra atendendo 2 vezes por semana e também com psicólogos atendendo principalmente o paciente pós-Covid. Hoje a gente pode bater no peito, é o único. Desafio me mostrar em outro ambulatório desse na saúde. A própria CESAB reconheceu e nos elogiou enquanto esteve presente na nossa cidade. Criamos a criação do ambulatório de fisioterapia pediátrica. Criação do ambulatório de práticas integrativas, onde existe um serviço de acupuntura, por exemplo. Qual é o município que realiza pelo SUS o serviço de acupuntura? É um outro desafio. Implantamos serviço de audiometria. Capacitação, realizamos também uma capacitação para os nossos servidores da fisioterapia no atendimento pós-Covid. Essa capacitação ocorreu recentemente para que eles tenham com um fisioterapeuta, o Dr. Jorge, que veio de Salvador. Ele é responsável pelo Hospital Roberto Santos, a parte da UTI, e ele veio treinar e capacitar os nossos fisioterapeutas no avanço do pós-Covid. E aumentamos bastante o número de atendimento. O que é que a gente observa no CAI? Fisioterapia em 2020 foram realizadas 3.278 sessões. No primeiro semestre de 2021, 5.715. Psicologia, primeiro semestre de 2020, 801 sessões. Primeiro semestre de 2021, 1.365 sessões. Para o segundo semestre, além de que no CAI também, a gente tem um atendimento domiciliar com carro próprio, equipado, identificado, que vocês veem circulando aí pela cidade, com o nosso forte e amigo Júlio, fisioterapeuta, atendendo as pessoas nas suas casas, nos seus domicílios. Atendimento que cresceu bastante também nesse momento. Para o segundo semestre, vamos implantar o início dos grupos de psicologia, que já fizemos um teste ontem, esse grupo deu certo, a gente está com pessoas que já são imunizadas, com pessoas com distanciamento social, grupos menores, para tratar ansiedade, e vamos também tratar grupos com crianças e grupo de atendimento aos professores da educação. Teremos também no CAI, para o segundo semestre já programado, o início do atendimento da medicina do trabalho. E agora eu queria fazer um parêntese especial, porque a gente foi uma promessa de campanha que a gente já conseguiu conquistar, e é uma coisa inédita para o segundo semestre, agora já em julho, a gente vai estar trazendo, principalmente para atender os pacientes com deficiência, uma neuropediatra, doutora Tatiana Alves, que a partir do mês de julho vai estar atendendo aqui no CAI aos nossos pacientes. Isso é mostrando a nossa transparência, isso é mostrando que em 6 meses a gente já conseguiu avançar bastante nessas áreas que a gente bateu na porta das pessoas e pediu a confiança delas e dizendo, nós vamos cumprir, estamos cumprindo em 6 meses. É pela primeira vez que Campo Formoso está trazendo neuropediatra para atender aos nossos munícipes. E esse atendimento também vai ser realizado no CAI.
Bom, 1h19, nós estamos entrevistando hoje o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Sérgio, tem uma pergunta, Sérgio, do ouvinte aí pelo 988370675. Sérgio Sátiro, boa tarde.
Na verdade, ele falou em neuropediatria, e aí, como já estão cobrando aqui, pediatria, inclusive no interior, se é possível, em Lages, e também nessa questão dos profissionais, dos atendimentos, aquela questão de quantidade de fichas e marcação de exames, público, sede, do interior, como é que está aquela questão no centro de marcação?
Eu sei que a ansiedade da nossa população é grande, talvez o tempo hoje não seja suficiente. Pediatria já está aqui na minha próxima pauta, quando eu chegar na central de marcação, vou também dar esse respaldo aí nessa resposta. Agora a gente volta para a nossa atenção básica, a gente já conta com médico nas unidades de saúde. Todos os pontos de saúde do município de Campo Formoso, com exceção de Queixo Dantas, porque a gente recebeu sem energia e continua que a Coelba ainda não fez a ligação, e o ponto de saúde do Alto, em Laje dos Negros, todos já contam com atendimento médico semanal, ou quinzenal, ou mensal. A gente implantou o serviço de pediatria no mês de junho, já conseguimos ampliar, foi Patiquara, Tuiutiba e Poços. E agora para o mês de julho e todo o segundo semestre, a gente já vai ter uma ampliação desse serviço, esse ambulatório já vai passar a acontecer, além de Tiquara, Tuiutiba e Poços, Caraíbas, Baxio, aí o pessoal de Baxio e Laje dos Negros. Nesse momento da atenção básica, a gente traz também agora para o segundo semestre, realização de espirometria por a telemedicina e realização de eletrocardiograma nas unidades de saúde. Um grande incremento que a gente vai ter nesse momento na atenção básica no segundo semestre é a informatização de 100% das unidades de saúde. Essas unidades de saúde terão prontuário eletrônico para que um profissional esteja em Laje dos Negros e precise atender um paciente de Tuiutiba que esteja passando por lá, vai saber todo o histórico e a vida desse paciente. Então, esse prontuário eletrônico será trazido para o município de Campo Formoso.
Ô, secretário, vou interromper o senhor só para lhe perguntar, mas nesse caso já está certo realmente a partir de quando? Porque isso depende de equipamentos, de tecnologia. Esses equipamentos, essa tecnologia já está disponível para o município?
Então, Macário, te respondo dentro desse assunto ainda aqui, só porque você... teremos a reforma de todas as unidades de saúde. Hoje a gente já conta na atenção básica, junto com a central de marcação, a casa de acolhimento em Salvador, um sonho e anseio da população campo-formosense, que hoje não temos ninguém que passou por aquela casa que fale mal. Desafio qualquer pessoa, vá lá a qualquer momento e a qualquer hora e observe o serviço prestado, inclusive com um carro à disposição para aqueles pacientes idosos, pacientes acamados que não têm como ir até os seus hospitais. Ontem nós fomos presenteados por o nosso grande deputado federal, Elmar Nascimento, com a emenda de custeio e incremento na atenção básica no valor de R$ 9.600.000, que já está publicado, estamos aguardando o crédito na conta. E com esse incremento da atenção básica, eu te respondo a pergunta. Nós vamos informatizar essas unidades. A gente vai implantar o prontuário eletrônico e vamos criar mais uma casa de acolhimento. A de Salvador deu certo e agora vai ser em Juazeiro. Então a gente tem mais essa vantagem aí e essa vontade de fazer na atenção básica. Não posso deixar de relatar agora sobre o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Esse serviço de atendimento domiciliar, a gente acompanha pacientes nas suas residências. De que maneira esses pacientes são participar desse programa? As nossas unidades de saúde, os nossos médicos, nossas enfermeiras identificam esses pacientes com problema e encaminham para o SAD. Encontramos o SAD no início de janeiro com 11 pacientes. Hoje, a equipe do SAD atende 29 pacientes. E essa equipe, que a gente encontrava apenas com o enfermeiro, hoje consta 3 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 1 assistente social, 1 enfermeiro, 1 médico e técnicos de enfermagem que vão na casa do paciente oferecendo esse serviço. São pacientes que não podem estar se dirigindo até as unidades de saúde. E agora, também uma emenda do deputado federal Elmar Nascimento, ele nos concedeu 5 concentradores de oxigênio que vai ajudar nesse momento, tanto a equipe do SAMU como a equipe do SAD. Esses concentradores de oxigênio são pessoas que utilizam um fluxo muito alto de oxigênio através dos torpedos e que muitas vezes precisa ir até um banheiro e tem que se desligar do oxigênio, correndo até o risco. Então, no dia 12, a gente vai estar entregando esses aparelhos. Selecionamos as pessoas que têm mais necessidade, que mais usam e têm um aporte grande de oxigênio, e a gente vai estar entregando esses concentradores de oxigênio, que a gente pode até chamar de respiradores portáteis. Eles têm rodas, as pessoas colocando com extensão podem utilizar até na hora que precisa ir no sanitário. Isso é um avanço muito grande, a gente precisaria de um número maior, mas hoje recebemos 5 e um vai ficar dando um suporte à unidade de ampliação do nosso centro do Covid. A equipe do NASF ainda não está com todas as suas atividades desenvolvidas, porque a gente depende do retorno e a liberação da pandemia para as práticas e atividades na Academia de Saúde. Mas essa ampliação vai acontecer para o segundo semestre. Hoje a gente já conta com a equipe com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogos, biomédicos, fisioterapeutas e educadores físicos. E o NASF hoje, ele já atende e pretendemos ampliar mais ainda aos seguintes povoados: Tiquara, São Tomé, Tuiutiba, Brejão, Lages, Limoeiro, Lagoa do Porco, Poços, Santo Antônio, Curral da Ponta, Caraíbas e Araras.
Secretário, eu senti falta aí que o senhor até agora não relatou sobre atendimento odontológico, principalmente pessoas que precisam de prótese, precisam voltar a mastigar melhor, ter uma realidade de vida diferente quando tem esse tipo de atendimento.
Está aqui no meu roteiro, ainda tem outras coisas na frente, porque são muitas ações, como eu te falei. Mas eu vou lhe atender nesse momento, Marcário, porque é uma satisfação enorme também a nossa equipe de saúde bucal, a qual mando um abraço, em nome da coordenadora Marília, a todos os dentistas efetivos e contratados através do credenciamento no município de Campo Formoso. Os atendimentos já acontecem nas unidades de saúde, contamos com apoio também de pontos de saúde, como Pacuí, Baixio e Pauzinhos, que está realizando atendimento. O serviço odontológico móvel já começou. Limoeiro precisa de uma reforma porque não tem compressor e já está licitado. Então, o serviço odontológico móvel, ele está atendendo Limoeiro, Brejo Grande, tá? E vai também atender em algumas localidades. Já tivemos agora no mês de junho, no povoado de Algodões. Ficou lá durante 15 dias atendendo os anseios e as necessidades daquela população. Para julho, estaremos na região de Serra dos Morgados e a reunião de Mucambo. E agosto já está programado também Curral Velho e Abreus. Mas a gente criou um centro de especialidades odontológicas que está funcionando no posto de saúde Dr. Paulo Sudré, que a gente conta com tratamento de canal, cirurgia de média complexidade e o serviço da odontopediatria, além do laboratório de próteses, que, diga-se de passagem, durante esses 6 meses estamos custeando com recurso próprio, porque a gestão passada perdeu o credenciamento desse serviço. Mas a gente não parou esse serviço. Esse serviço continua. Os nossos dentistas das unidades de saúde encaminham esses pacientes, a nossa coordenação faz a triagem e marca esses atendimentos das especialidades. Especialidades essas que não acontecem também em todo município, não. Pesquise aí na região qual município está realizando canal, realizando cirurgias de média complexidade, atendimento em odontopediatria. E aqui eu agradeço, nesse momento, em nome da nossa coordenadora Marília, a todos os dentistas do município. Dando prosseguimento, falar um pouco dos agentes comunitários de saúde e os nossos agentes de endemia, o braço forte da atenção primária no município, antiga atenção básica, aos quais mando um abraço a todos e digo a eles, como já em outra oportunidade falei, vocês são braço da nossa atenção básica no município. Sem vocês, a gente não consegue avançar. Tivemos agora a adesão do município ao curso Programa de Saúde com a Gente. É um curso do Ministério da Saúde e o município de Campo Formoso fez a adesão. Já entregamos nesse semestre também protetor solar, máscara e álcool gel, além de protetor facial também para esses agentes. E fizemos uma entrega de uma camisa que eles estão utilizando como farda para a campanha de incentivo ao combate à Covid-19 no nosso município. Para o segundo semestre já está programado fardamento exclusivo para esses agentes, além da tão sonhada aquisição dos tablets para que eles trabalhem juntamente com o nosso prontuário eletrônico nesse momento. Vale ressaltar que a unidade do São Francisco já tem esses tablets. Eles vão apenas fazer a adesão aos serviços. Já tivemos uma capacitação com os agentes de endemias voltada à doença de Chagas. E temos para o segundo semestre mais ações como essas de capacitações programadas. É assim que a gente pensa no nosso servidor. É dando capacitação, conhecimento para que o trabalho seja melhor.
Secretário, no início eu pedi para que o senhor falasse, no início da nossa entrevista, sobre a questão da Covid, fizesse um panorama, mas agora eu vou, antes do senhor falar sobre esse assunto, eu vou lhe pedir para falar sobre um outro que tem sido recorrente aqui, em termos de citações, através do WhatsApp 988370675, que é a questão da central de marcação. Como é que tem funcionado? E Sérgio, inclusive, já abordou aqui, na nossa entrevista de hoje, sobre essa central de marcação. Como é que tem sido essa questão de marcação dos exames, especialidades, inclusive também a questão de manhã, o pessoal do interior, tarde, o pessoal da sede.
Bem, Macário, só antes de começar aqui na central, gostaria de só fazer uma justificativa aqui, que na emenda do deputado Elmar, nós também vamos reformar quase na sua totalidade as nossas unidades de saúde da família, do interior e da sede do município. Eu estou falando quase na totalidade, porque eu não vou reformar o Paulo Sudré, que, embora com problemas, foi inaugurado em dezembro. Esplanada, que foi inaugurado recentemente. Mas nós vamos reformar todas essas unidades, até porque a gente precisa dar uma qualidade melhor no atendimento e favorecer a instalação do prontuário eletrônico. Central de marcação, realmente, hoje ainda é um problema que eu não posso dizer que está 100% resolvido. Mas o nosso anseio, o nosso trabalho e a nossa busca é para que isso venha a acontecer. Estamos tendo um apoio muito grande do Tiago, que ele já foi da Central de Regulação do Estado da Bahia, faz parte da nossa equipe de assessoria, está aqui constantemente com a Samara e com a Neinha e os demais colaboradores daquele setor nos ajudando. Encontramos a central de marcação numa casa muito bem parecida com a casa que nós temos hoje. E praticamente nós precisamos mudar daquela casa porque o proprietário solicitou que queria sua casa de volta. E nos deu um prazo até o dia 10 de abril para que sairmos da casa. Então a casa mais perto, mais central, mais arejada, que nesse momento a gente tem que pensar nisso em relação ao Covid, foi a casa que alugamos. Está lá funcionando. No primeiro momento, no primeiro impacto, causou muito tumulto. Identificamos que atendendo o pessoal da sede na parte da manhã, o pessoal do interior na parte da tarde, isso melhorou. O pessoal do interior na parte da manhã, o pessoal da sede na parte da tarde, Isso diminuiu bastante o fluxo e aglomeração naquele local. Destinamos as vagas programadas de atendimento, tanto para sede como interior, em igual proporção. E a gente está fazendo ainda algumas adaptações para melhorar aquele lugar e transformar num ambiente mais agradável para os nossos usuários do SUS. O que é que acontece hoje? Você tem um serviço que você pega com poucas especialidades, daqui a pouco você começa a aumentar a especialidade. Isso gera um fluxo grande e a gente precisa atender esse fluxo. Já descentralizamos os atendimentos e marcações do CAPS para o próprio CAPS. As do CAI, inclusive a neuropediatra, será marcada no próprio CAI. Os exames de sorologia que vão para o LACEN acontecem lá na equipe do Maninho Ferreira. E a gente ainda fica com as demandas da Policlínica, com as demandas de Salvador, com as demandas de Juazeiro e com as demandas do Mutirão, que, diga-se de passagem, hoje a gente já tem as seguintes especialidades: dermatologia, endocrinologia, geriatria, ginecologista, infectologista, nefrologista, que é pela primeira vez no município de Campo Formoso, obstetrícia, ortopedista, que estamos com 2, mais um de suporte da Policlínica, então o município hoje supre as necessidades de ortopedia que encontramos sem o serviço, ultrassonografias, exames laboratoriais, audiometria, teste da orelhinha, tomografia para paciente de Covid, que desafia um paciente do município de Campo Formoso que precisou fazer essa tomografia e não fez, e a psiquiatria. O que é que acontece hoje? O grande gargalo da nossa central, ultrassom, que encontramos uma demanda reprimida muito grande. Hoje, se a gente fosse para atualizar, precisaríamos fazer no mês 700 ultrassons. Essa ampliação dos serviços de especialidades também traz isso. E a gente já vai estar ofertando e botando para licitação nesse segundo semestre esse serviço para ampliar. Não só ultrassom, como eco, um eletro, que a gente já vai ter o eletro nas próprias unidades através da telemedicina. E vamos ter também cardiograma e os demais serviços cardiológicos, para que a gente consiga também, com esses serviços ofertados, trazer um cardiologista para a nossa realidade. O gargalo maior hoje é laboratório. Então, quero dizer aos nossos munícipes que a gente está com um programa, que vai ser o Laboratório Até Você. Esse programa vai estar sendo instalado agora no segundo semestre. As pessoas do interior do município, eles vão marcar seus exames nas suas unidades de saúde, eles vão realizar os exames na própria unidade de saúde e vão pegar os seus resultados na unidade de saúde. Então, é um projeto nosso, é um projeto bem consistente, que vai atender de início as unidades de saúde, principalmente das demais das localidades maiores e as mais distantes, e com isso a gente vai conseguir desafogar bastante o problema da central de marcação. Porque o que o pessoal chega, eu chego lá, a cota do exame de rotina já acabou. O exame de rotina que a pessoa se refere são exames laboratoriais. E a gente vai estar ampliando isso, porque à medida que você tem muito especialista atendendo, tem muito médico já no município, a demanda também aumenta desses exames. Como aumenta de raio-x, como aumenta de eletrocardiograma e demais outros procedimentos. Quanto ao raio-x, a gente fica na dependência do Hospital São Francisco, no liberar essas cotas, esse aparelho encontra-se quebrado, a gente está esperando a posição da direção do hospital, dizendo que já foram liberados, e os demais são marcados para a Policlínica. Em uma entrevista passada, eu falei de todas as especialidades que a gente estava na Policlínica, e dentre elas tem raio-x também, ultrassom, tomografia e ressonância. Hoje, realmente, ressonância no município é o exame que tem uma demora maior, porque a gente também tem uma quantidade limitada na Policlínica e a gente não pode estar estendendo essas 95 ressonâncias que são efetuadas por mês. Vale salientar que, com a ajuda dos PSFs, das nossas guerreiras enfermeiras, a gente está trabalhando na saúde do homem, encaminhando esses homens para urologista, que fica lá na Policlínica em Senhor do Bonfim, ocupando aquelas vagas ociosas que não tinham procura no momento. Hoje nós estamos com muitas procuras, muita coisa boa também para surgir, e a gente precisa ampliar realmente, nesse sentido, a central de marcação. E agora, em julho, a gente já vai começar, através da central e realizando no mutirão, ambulatório de pequenas cirurgias no município de Campo Formoso.
Sérgio.
Uma pergunta bastante corriqueira aqui com relação às vacinas da meningite e da paralisia infantil. A Emília Miranda nos informou que não depende do município, e sim do SUS. Então a pergunta é, como é essa relação do município com o SUS, no comunicado da falta dessa vacina, né, nesse feedback de quando chega, como é essa comunicação?
Sérgio, quem fornece vacinas é o Ministério da Saúde. Então, por exemplo, a gente começou a vacinar 34 anos, segunda-feira, para a vacina do Covid. Acabou a vacina. A população acima dessa idade toda já foi imunizada? Não. Mas a gente depende do Ministério. E assim as demais vacinas. Então, a gente sinaliza no núcleo regional que estamos sem vacina. O núcleo sinaliza para a CESAB e a CESAB sinaliza para o Ministério da Saúde. Essa diminuição e essa dificuldade da aquisição de vacinas não é só de Campo Formoso, é geral, e a gente depende do aporte do Ministério da Saúde. Mas como... E ontem já chegou a vacina da meningite, tá? Como você entrou no assunto vacina, eu ia deixar para o final, mas a gente tem duas campanhas nesse momento já em andamento, que é a campanha da influenza, é a vacina da gripe. Não somos o município de destaque ainda na região, mas precisamos ser e dependemos do apoio da população. Então, hoje a gente conta com 46,2% de cobertura vacinal. Na regional, perdemos para dois municípios. Um deles é o município de Ponto Novo, que está com a vacinação bastante avançada, e o município de Andorinha. Gostaria de pedir que as pessoas, os públicos-alvos, que a vacina já está acontecendo, comecem a procurar as unidades de saúde e tomem a vacina. Tem pessoas que estão preocupadas com a vacina do Covid, mas não estão nos ajudando nesse momento para bater essas metas da vacina do influenza. Mas quero salientar que no dia 7, agora de julho, nós vamos fazer o dia D da vacina do influenza no município de Campo Formoso. Tá? A vacina essa que não acontece só na sede, acontece no interior do município. E vamos estar trabalhando para a gente atingir essa meta e que vamos atingir sim. Em relação à vacina do Covid, o que é que eu gostaria de... Volta e meia, todos os dias a gente explica sobre essa vacina. E eu vou explicar sobre o nosso percentual de doses aplicadas. Até a data de hoje, nos nossos cards, ele saía a publicação, como o Ministério preconizava para a gente, pela população geral do município de Campo Formoso, que segundo o último censo é 71.487 habitantes. Seguindo isso aí, a gente tinha na população geral 43,91% da população imunizada e 12 da primeira dose, 12,16% imunizada com a segunda dose. O Ministério agora nos solicita que a gente publique com não mais a população geral, e sim com a nossa população acima de 18 anos. Por que acima de 18 anos? Porque a vacina ela está sendo aplicada apenas nessa faixa etária a partir de 18 anos. Quando a gente para isso aí, hoje a gente já tem 61,63% desse público-alvo atingido com a imunização de primeira dose e de segunda dose 17%. Então, se as pessoas disserem, o card ontem era 43 e hoje foi para 61, chegou vacina, por que teve essa mudança? Não chegou vacina, tem uma previsão de chegada para amanhã, não ainda em Campo Formoso, mas a chegada na regional. E o que a gente gosta de salientar é isso, que a partir de hoje a gente vai ter que trabalhar com o público-alvo acima de 18 anos. Ou seja, hoje o município de Campo Formoso tem 61,63% da população imunizada com a primeira dose da vacina.
Secretário, para chegar bem próximo aqui já do seu tempo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as taxas de internamentos do Hospital São Francisco, principalmente de UTI. No dia 11 tinha 100%, depois baixou para 88%, dia 16, 75%, e de lá para cá, abaixo de 50% as taxas de ocupação da UTI. E o governo, ele, no seu decreto, estabelece que municípios com 5 dias consecutivos com as taxas abaixo de 75% podem flexibilizar atividades dentro do município. O comitê gestor tem trabalhado neste norte, vai manter o mesmo sistema, mesmo com os índices baixos, ou haverá mudança?
Marconi, Em relação ao decreto, ainda estamos discutindo, mas com certeza não vamos flexibilizar, porque chegou o momento que a gente precisa alcançar o máximo nesse momento que os nossos números estão caindo e a UTI também com seus números reduzidos. Graças a Deus, com o nosso apoio, estamos dando ajuda ao Hospital São Francisco desde o início. Ajudamos com, através do deputado Elmar lá no passado, com esses aparelhos para os monitores e os respiradores. Estamos ajudando até com a montagem agora de um tanque de oxigênio para que não falte oxigênio em Campo Formoso, mas nossa alegria não é o oxigênio, é realmente esses números baixar, a gente voltar a ter uma vida normal, como é a alegria de todos nós. Nesse momento, o Comitê Gestor vai se reunir amanhã, às 16 horas, lá na sede da Secretaria Municipal de Saúde, e a partir daí é que eu posso te dar alguma informação.
Bom, uma hora, secretário, só 1h49, nós vamos precisar encerrar a nossa entrevista, então agradecer ao senhor pela sua estada conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Macário, obrigado a vocês. Eu só queria um minuto para dizer que agora, no final do mês de julho, nós vamos estar entregando a farmácia comunitária no município de Campo Formoso, justamente com a CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, nas comemorações do aniversário da cidade. E nós temos um programa que é a farmácia básica, ela hoje está instalada dentro da sede da Secretaria de Saúde, não comporta mais, o espaço está pequeno, o termo farmácia básica já acabou. Hoje a gente vai ter um consultório de atendimento farmacêutico para orientação ao paciente dentro dessa farmácia comunitária, que em breves dias a gente vai estar aqui informando. Não me referi ao centro do Covid e não deu tempo na entrevista, mas gostaria de deixar uma mensagem de paz, de tranquilidade aos nossos munícipes, que a gente tenha a cabeça erguida, nós temos a consciência tranquila e a transparência que estamos, sim, realizando um excelente trabalho na saúde no município de Campo Formoso. E as ações de saúde não param por aqui. Ainda nesse mês de julho, estarei aqui acompanhando nosso deputado federal Elmar Nascimento, nosso prefeito Elmo Nascimento, vice Jaci Muniz, nossos vereadores, demais secretários, trazendo um grande presente, presente na saúde, que vai ser a cereja do bolo do aniversário da cidade. Boa tarde a todos, fique com Deus e até a próxima.